da Vale foi pro Japão e voltou com novidades.
Que Japão?
Não, o senhor está equivocado.
Não foi.
Não foi Japão?
Não.
Não, eu vou pro Japão ainda. TGS não foi. TGS é agora em setembro, filho.
Caraca, ô Felipe, tu inventou a fake news, Felipe?
Você que tá ouvindo errado aí, falei que ele tava nos Estados Unidos. Não sei de onde é que você tirou o Japão.
Eu fui pros Estados Unidos, eu estava no país do... Como é que é o Trump? Vou tentar imitar o Trump aqui.
Ixi.
Não sei, falhou.
Estados Unidos. Ixi.
O Bruno caçou a frase fake gigante news. Do Trump.
Fake news.
Bruno estava na Super Nintendo World.
Word, Microsoft Word.
Cadê a Sega?
Cadê a Sega World? Não tem, né? Parque da Sega.
Tem, no Japão.
No Japão tem. Mas não Sega tem. World. Não tem nada a ver com isso aí. Mas não tem nada a ver com isso
não
aí.
Não é nada a ver, mas chama Sega World, tem sim. Mas não tem, não é a mesma Sega coisa. Sega World,
eu tô vendo aqui. Caraca, a Sega World é uma loja, é isso?
Ué, mas não deixa de existir. Só por causa disso ela não existe?
Meu Deus, é uma loja, mano. Que tristeza. A Super Nintendo World é um parque temático.
Sim.
Tava lá, Bruno, virou nintendista agora? Coelho? Coelho que era pra atacar essa semana, hein?
Não, é o cast que a gente prometeu por causa do Coelho, amigos ouvintes. Não temos nada a ver com isso.
Promessas foram feitas e não foram cumpridas.
E o tema de Mario vai ser essa parte aqui, que vai ser a abertura. Vai ser o tema de Mario.
Com esse ficou o Bruno contando sua historinha no parquinho.
Eu vou dizer uma coisa, a gente não perde muito não fazendo um podcast Super Mario Galaxy, não. Vou dizer logo.
Que isso?
Tá logo.
Que isso? Que rancoroso é isso?
Mó abertura sobre a mágica da Nintendo e o Jurandir tá tentando arruinar ela.
Ué, mas eu tô falando aí, mano. Esse controle de cocô que
é verdade.
Botou no é negócio.
Foi meio ruim mesmo.
Falaremos no cast futuro, mas o controle no Switch é duro mesmo.
Não, foi uma adaptação bem, bem ruim. Isso foi mesmo. Adaptação do controle pro Switch. E pra não pior, dá pra entender, Bruno. Mano.
Pra muito pior.
Né? Não dá pra entender por que fizeram isso. Não dá pra entender.
Nintendo, né?
Pois é,
por isso que o nome da empresa é Nintendo.
Não entendo.
Ô, Bruno, você foi lá no parque temático da Nintendo. E aí, a mágica lhe consumiu? Você voltou a ser criança? Você deu soquinho no bloco e fez...
Fiz vários soquinhos nos blocos lá, sim.
Caraca, gastou milhares de reais nas lojinhas.
Você estava sozinho ou acompanhado?
Eu estava acompanhado, pô. Foi um Super Nintendo World acompanhado de GDC.
Oh! GDC.
Não
tá tirando férias. As férias que ele nunca...
acumulou.
Há anos não tira.
Acumulou 10 anos de férias, agora é 10 meses de férias por ano. Se deixar. É isso aí, Bruno. Vivão e vivendo.
O cara virou... Que sumia 10 podcasts.
Caraca, mano, eu fiquei 2 semanas fora, os caras tá exagerando aí.
Ué
o quê?
2 semanas aconteceu muita coisa.
Sim, não tô falando que não aconteceu.
É que agora, uma semana de 99, meses, pô. Uma semana de 99 vídeos agora parece muito maior, né? Do que hoje já foi.
Parece muito maior.
Já foi tempo
que era só... E é assim, um participante decide tirar férias, quando volta, as decisões foram tomadas.
coisas acontecem.
É igual assim, ó, tá rolando Copa do Mundo, todo mundo da Copa lá e o Senado decidindo coisas.
Agora você tem que fazer isso, se vira, esse aqui é o link, manda o áudio, adeus.
Tá aqui.
Isso.
Mas, cara, a experiência foi muito interessante. Foi a primeira vez que eu fui no parque do Super Nintendo World, né? Eu não tinha ido ainda. Ele é um dos parques agora lá do espaço novo da Universal, né? Que a Universal tem... A Universal Studios tem o Islands of Adventure, e aí eles criaram um espaço novo que é o Epic Universe. Novo, assim, recente, né? O mais recente dos espaços, não é novo também, é recente. E é um espaço bem interessante, e aí o Super Nintendo World fica dentro desse Epic Universe, cara. Cara, é uma experiência muito legal, pra quem gosta do jogo, assim. Inclusive a gente vai postar o vídeo lá, pra quem quiser ver em vídeo isso... Lá vai ser pros nossos assinantes do canal do 99 Vidas lá no YouTube, hein?
Olha isso, você é membro do YouTube?
Pra quem quiser ver imagens dessa minha experiência lá, vai estar no canal, lá no vídeo exclusivo pra assinantes do YouTube, do 99 Vidas no YouTube. E, cara, é muito mágico, assim. É
Mara? Tu ia falar Mara.
Ô, Bruno, cara, você já foi na Disney também, né? É mágico nível Disney? Mais ou menos Disney?
Magic Kingdom?
É um mágico diferente. Eu vou dizer que é um mágico diferente. Eu vou explicar o porquê. Como ele é um mundo bem mais focado, a imersão lá é maior. Por quê? Como é que funciona esse, o, A Disney é legal porque os espaços te levam para lugares que te remetem às experiências, né? Então, assim, quando você vai lá no Magic Kingdom, você tem o espaço do Toy Story, por exemplo. No Toy Story, acho que é no Hollywood Studios. Assim, eu vou misturar tudo porque os das vezes é meio confuso. Mas é assim, você tem a Disney, você tem lá o Magic Kingdom, tem o Hollywood Studios, tem o Animal Kingdom e tem o Epcot Center, que são os maiores, né? Eles, dentro deles, têm várias franquias. Então, quando você vai no Magic Kingdom, pedacinhos do Magic Kingdom são para remeter coisas da Disney. Então, não é tão imersivo. O que eles fizeram nesse Epic Universe é muito interessante. Você tem um hub central, parece coisa de videogame mesmo. Tem um hub central, e aí você atravessa um portal para entrar no Super Nintendo World, você atravessa um outro portal para entrar no Como Treinar Seu Dragão, você atravessa um outro portal para entrar lá no dos bestas impressionantes, os bestas incríveis. Então, no momento que você atravessa esse portal, ele se transforma naquele mundo. E aí isso é muito mais impressionante do que acontece na Disney, na minha opinião. O caso do Mario é especial porque esse portal é o cano do Mario. Então você entra no cano e sai do outro lado do cano já dentro do castelo do Mario 64.
Caraca, maneiro.
Bruno, um dos poucos momentos da vida que entrar pelo cano não é algo ruim.
Exatamente.
É que esse parque, ele é um parque bem novo, né? Acho que é meio que por isso. Sim. Também, que talvez ele esteja bem na frente, assim, ele inaugurou ano passado, não foi?
Eu não lembro se foi ano passado, não, mas acho que
deve ter um ano e pouco aí, mais ou menos, que ele inaugurou, então ele é um dos mais novos aí.
É, faz uns 2 anos, mas é pouco tempo
mesmo. Não, foi mesmo aqui, ó, 22 de maio de 2025.
Caramba, só
isso. Exatamente como eu falei, 25. Logos, falou exatamente.
Exatamente o que eu falei.
Assim como o Bruno tinha ido pro Japão, né, também.
Exato.
Aparentemente. Ó, mas tá dizendo aqui que foi aberto em 23, hein?
Tá dizendo
aonde? 2 de janeiro de 23.
Não, você não tá vendo do Japão, porque o do Japão estreou antes.
Ué, sabe que a gente tá falando do Japão.
Pronto. Mas então, isso que é o legal, que quando você atravessa o portal, aí você tá dentro do mundo do jogo, cara. Você sobe o portal, que é o cano, né, você entra no cano, sobe do outro lado, você sai dentro do castelo da Peach. E aí, o mais legal é que eles brincam com as coisas do jogo. Então, lá no castelo da Peach, vai ter aqueles quadros do jogo do 64 que vão transformando, como se você estivesse entrando nos quadros, tá ligado? E aí você entra, você sai do castelo entrando no parque de fato e você vê o castelo. Aí você consegue ver o castelo de fora, na hora que você passa pela porta, você consegue ver o castelo igualzinho, isso é muito legal. E tudo lá dentro te remete a jogo de Mario. Então, uma vez que você entrou, nada mais te tira dali. Enquanto você estiver dentro daquele mundo, você tá vivendo dentro do mundo do Mario. Então, você tem o espaço do Mario Kart, você tem o espaço do Yoshi. E aí, o tempo todo, e isso é uma coisa muito legal que eles conseguem fazer dentro dos parques, que é o som, ele vai sempre predominar o som daquele ambiente. Então, você vai entrar no mundo do Yoshi, ele começa a tocar lá... Piu, 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 piu. Manja a musiquinha do Yoshi Island, né? Então, assim, ele vai... E aí você tá muito imerso naquilo. Você tem um mundo do Donkey Kong dentro do mundo do Super Nintendo World. E aí você atravessa um novo portal. E aí na hora que você atravessa esse novo portal, mas aí você já tá dentro do mundo do Super Nintendo World. O principal é o Mario. Mas toda vez, mesmo dentro lá, você consegue cruzar espaços e entrar naquele mundo. Então, por exemplo, o mundo do Donkey Kong, inclusive, pra mim, é o brinquedo mais legal lá dentro desse mundo, que é a montanha-russa do Donkey Kong. Eles conseguiram fazer um negócio que é inacreditável, cara. É inacreditável.
É o Bump Omb Kaboom Room. É isso?
É o quê?
Ou o Not Block Rock. É o Slot Machine. Qual é desse?
Não, o Slot Machine.
Falando. Ué. A área do Donkey Kong, cara. Tem uma área do Donkey Kong lá?
Sim, mas o nome do... Caraca, da roleta... Roleta russa não, caramba. Da montanha-russa.
São as drogas.
Não é essa, mano. É Minecart alguma coisa, quer ver?
Minecart Madness.
Isso, Minecart Madness.
Caraca, essas porras sempre são alguma coisa Madness, né?
Exato.
É.
Então, mas se liga, Evandro, sabe o que ele consegue fazer? Ele consegue replicar a experiência do jogo de você passar por trilho quebrado e mudar de trilho, cara. É um negócio impressionante como eles conseguem fazer. Porque assim, você tá dentro da montanha-russa, você tá vendo, mano, esse trilho tá quebrado na frente, esse trilho tá quebrado na frente. Aí ele consegue fazer... Através do sistema deles, claro, porque você não vê o trilho mais. Aí ele consegue fazer você, tipo, pular com um carro e mudar de um trilho pro outro, tá ligado?
Porra, muito foda.
É um negócio... A sensação filmou, é muito, Bruno? Legal.
Filmou isso aí?
Não pode filmar nos passeios, né? Eu filmei por fora. Lamentável. Eu passei por fora, mas nos nossos vídeos vai ter a perspectiva em primeira pessoa.
São vários aí. Vídeos?
MetaQuest? MetaOculus?
Não, vai ser um só vídeo, mas com esses trechos aí, e vai ter essa visão em primeira pessoa dos passeios.
O link tá no post.
Caraca,
link tá no post
esse do vídeo aí eu espero que tenha uma hora, hein, Bruno?
Não, vocês acabaram de reclamar, pô. Vocês acabaram de reclamar. Não, mas
nesse caso...
Link desse vídeo do Bruno se aventurando na Super Nintendo hoje, tá nos comentários aí, se torne membro do lado do YouTube, que vai valer a pena, hein?
Exato.
Queremos ver o ceguista Bruno
vestido de Mario. Eu vestido de Mario. Mario,
exatamente.
Caraca, mano. O último que se vestiu de Mario não deu muito bom no 99, não.
Caralho.
Pá, é Nintendo ou nada?
É Nintendo ou nada.
Mas assim, o dos passeios, esse é disparado o melhor, na minha opinião, foi o que eu gostei mais.
E a lojinha? Porque cada brinquedo sai dentro de uma loja, né?
Exato, eles já fazem você sair dentro de uma loja pra poder... E tem muita coisa lá, tem.
Milhares de reais.
Tem muita coisa ali legal pra quem é fã. Camisas, umas camisas bonitas pra caramba, assim, muita coisa legal. É, no vídeo eu também mostro o que tem nas lojas e tal. É difícil, o capitalismo...
Venceu, mano. Venceu e derrubou a gente, é isso aí. O
capitalismo falha e falhará.
Sabe uma coisa que
eu... Comprou um Super Nintendo?
Não, lá não vende videogame, infelizmente não vende videogame. Mas... Não
pode, mano.
Sabe uma coisa que eu comprei que eu não iria fazer, mas faz parte da experiência? Você tem um braceletezinho de NFC.
Não tá com lag, caralho.
Um braceletezinho de NFC, tá ligado? Que você compra pra interagir nos brinquedos. Então assim... Lá no parque, você pode
ouvir no vídeo. Muito
você pode ficar dando soco nos blocos, beleza. Só que se você tiver pulseirinha, ele, toda vez que você dá o soquinho, ele vai acumulando, não só o barulho, ele acumula moeda na sua conta. E ele tem um meta de jogo dentro do Super Nintendo World, que pra você participar do último desafio pra vencer o boss final, que é o Bowser Jr., você tem que coletar as chaves e moedas dentro do parque. Então você vai completando as atividades, e aí se você tem a pulseira, você vai
pay escaneando. Pay to win, então.
Exatamente.
É igual aqueles papeizinhos que a gente vai naqueles parques de diversão, que a gente ganha um monte de papelzinho.
Isso, isso. Você vai tirando um monte de papéis, mais ou menos nessa linha, só que...
Você ganhou 50 papéis, dá pra trocar por um urso.
Então, só que a vantagem, entre aspas, desse é que você não ganha nada, na verdade. Você ganha o direito de participar de um... brinquedo que é exclusivo pra quem conseguir as chaves, e pra coletar as chaves você precisa da pulseirinha. Carai. Entendeu?
E pra coletar os Kikos, não dá não também?
Meu Deus. Essa aí só quem é, sabe?
Mas é muito legal porque você vai interagindo com a pulseirinha nos lugares, e aí, vamos supor, lá no carrinho do Donkey Kong, se você tiver duas pessoas com a pulseirinha, um vai de um lado e o outro tem que responder do outro, aí cria um holograma de uma banana, por exemplo. Você tá numa das experiências lá do...
Então tu e a GDC ganharam uma banana, é isso?
Aí lá no...
Bruno fez tudo de duplo, mano. Tá apaixonado, mano. Bruno tá feliz, né, mano? É bom demais isso.
Exatamente apaixonado.
Felicidade é bom demais. Pra você ver como o mundo dá voltas, né?
Já dizia o CPM 22. Abraço pro CPM
aí. E aí, lá dentro, por exemplo, você vai com a pulseirinha fazendo essas atividades... E aí você vai registrando essas coisas e vai ganhando selos também. Tem os achievements dentro do jogo. Se você tiver pulseirinha...
Gamificado,
exatamente. Então você vai lá, olha, você completou 10 corridas no Mario Kart. Você ganhou a corrida no Mario Kart. Você...
Tem uma corrida de kart lá dentro, assim?
Tem.
Você entrar no carrinho
e tudo mais. É uma experiência que me traz sentimentos mistos, assim. Porque ela é interessante... Só que ao mesmo tempo, ela talvez a experiência que mais coisa aconteça ao mesmo tempo e aí fica um pouquinho confuso. Porque ela é uma experiência de... Que você tá num kart do Mario Kart, você tem que atirar... No trilho. Num trilho, você não tem liberdade de fato. Mas você pode virar o volante quando ele pede, ele dá um prompt meio de quick time event, sabe? Ah, vira pra direita, aí você tem que virar.
Aí você acredita que tá virando, né? Mas não tá virando, quem tá virando...
Não, ele tá num trilho, é. Mas você consegue também atirar o casco... Nos inimigos. Então, na pista, tem os inimigos que aparecem e tem os outros carrinhos correndo também. Você consegue atirar os cascos neles, né? E aí, essa experiência é você num carrinho no trilho com um óculos de realidade aumentada na tua cara. E aí, quem vai nesses parques sabe que muito do que acontece é justamente coisa no cenário e tal. Só que aí, como a camada da realidade aumentada tá na tua cara, às vezes ele fica um pouquinho demais, sabe? É muita coisa acontecendo. Ele é uma experiência legal... Mas não sei, não... eu acho que ela seria melhor se ela fosse uma coisa ou outra. Ou é totalmente realidade aumentada, e aí abraçava a realidade virtual junto, e beleza, tá tudo acontecendo no óculos. Ou tira o óculos e deixa as coisas acontecendo fora. Como é, por exemplo, outras atividades, como é o caso lá do Toy Story, que tem uma atividade de um carrinho que você atira. Ou o próprio Universal tem o do Men in Black, que é bem interessante até. Eu acho que esse do Mario Kart, ele tentou fazer muita coisa ao mesmo tempo. É legal, só que eu acho que é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, sabe? E tem uma montanha-russa do Yoshi, que ela é mais levinha, não tem nada muito... Olha...
Os carrinhos são tipo Yoshizinhos?
São Yoshis, você entra no Yoshi e aí você tem que encontrar na aventura. Tipo carrossel? Não é um carrossel, ele é uma montanha russa.
Seria muito foda se fosse um carrossel de Yoshi, cada um de uma cor.
Não tem essa foto não, Bruno montar no cavalinho?
Mano? Não, não tem. Mas é legal, você entra no Yoshi e aí você tem que encontrar os ovinhos de Yoshi durante o passeio. Então ele é num trilho, mas não é uma montanha russa. Olha que impressionante essa montanha russa, mas é legal.
Entendi. Mas tá lá o vídeo, né? Pra turma ver.
Pra quem tiver oportunidade, assim, vale muito a pena. Existem algumas Super Nintendo Worlds aí pelo mundo, né? A primeira foi lá no Japão. Essa que eu tive a oportunidade de conhecer foi a de Orlando, que aí é bom pra quem tiver a oportunidade de passar por lá. Tem os parques lá. Eu incluiria esse parque pra ir pelo menos uma vez, né? Eu acho ele é uma imersão, de novo. Isso é o que eu gosto muito do jeito que a Universal faz as coisas. É meio que você se sente dentro daquele mundo. E aí vale a mesma coisa porque eu falei pros outros parques também dentro do Epic Universe. Eu não sou um grande fã de Como Treinar o Seu Dragão, mas quando você entra lá, é um negócio muito legal.
Não é fã por quê, Bruno? Nossa, os três filmes são maravilhosos.
Não é porque eu sou fã porque eu não gostei. Eu, de fato, nunca assisti nenhum Como Treinar o Seu Dragão. É isso que eu tô dizendo. Não tô dizendo que não sou fã porque filme horrível. Não, não é isso, não. É que eu nunca tive a oportunidade de assistir os filmes mesmo.
Eles são bem legais mesmo.
E mesmo pra quem não assistiu, é impressionante como eles constroem ali.
O live action já saiu desse trem?
Já foi.
Tem um tempo já, não?
Já?
É.
Já tá faz um segundo já, mano.
É, eu nunca vi o live action, não vi só os animados, são muito bons mesmo.
O animado eu vi o primeiro, é bem da hora, mano.
É melhor que a primeira animação, inclusive, o live action.
É que os animados, os melhores são os dois últimos
mesmo,
né?
O dois e o terceiro são incríveis. Incrível.
Pô, legal. Depois eu vou ver esse live action também.
Mas antes da gente continuar, vou dar um avisinho aí pra turma. Lançamos uma edição do 99 Vidas Bônus aberto para todos, tá? No nosso feed principal aí, gratuitamente, pra turma, né, sentir um pouco do que é o bônus. Esse podcast específico é a edição número 402.
Porra, uma das melhores, né, da história, facilmente, cara.
Muito divertido esse podcast bônus, pra você ter uma pequena amostra, né?
Pra sentir um gostinho, né, de como é que é.
Isso, um aperitivo.
E aí, se você quiser assinar, a gente quer que você seja nosso assinante, 99vidas.com.br/bônus, tá? Assina aí, você vai ter acesso a mais de 400 podcasts bônus.
Tá maluco, é muito conteúdo.
Toda semana a gente lança, né?
E esses não são os únicos benefícios, né? Tem também aí entrar no grupo no Telegram.
Perfeito.
Tem toda a área exclusiva para assinantes dentro do nosso site. Você pode fazer suas playlists lá dos podcasts, marcar os seus já ouvidos.
Deixar a pergunta, né?
Deixar as perguntinhas, inclusive pra gente responder no próprio bônus.
Perfeito. Então é a dica que a gente dá pra você aí. E escuta aí esse bônus. Tá junto com o feed aí. A gente tem certeza que você vai curtir e vai querer mais. É esse tipo de proposta que a gente traz pro bônus, né?
E é aquilo. Assinou, porra, acho que não vale a pena? Só cancelar.
Exatamente.
Sem compromisso. Dá uma assinadinha só um mês pra ver qual é que é, sem compromisso. Garanto que você vai querer assinar um ano.
Como tem muita gente, né? A gente já tem quase 30% dos nossos assinantes são anuais, né?
Sim, que é a melhor coisa, porque quem assina um ano, ele ganha 2 meses de graça.
Perfeitamente. Perfeitamente. 99vidas.com.br/bônus. Eu sou Júlio de Filho.
Eu sou Felipe Mesquita.
Eu sou Evandro de Freitas.
E eu sou Bruno Carvalho.
E esse é o 99 Vidas.
Ready? Go!
Pula, 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 pula! Atira na cabeça!
Atira!
Atira!
Foi nada!
Fome!
Ah, já zerei isso aí. Mentira um pouco, papai.
Gol, animal.
Vai morrer. Oh,
morreu. Relaxa, a gente tem 99 vidas. Estamos aqui juntos mais uma vez para mais uma edição da 99 Vidas. E dessa vez estamos de volta para mais um podcast. Dessa vez inaugurando mais uma série. Caraca, meu Deus do céu.
Dessa vez. Como se já tivéssemos poucas, né?
Toda semana a gente inaugurando uma série nova no 99 Vidas.
Departamento de criação não para aqui.
Vão ter muitos episódios dessa série? Talvez.
Com certeza. Esse aqui tem, com certeza, pô.
Provavelmente já falamos desse assunto em algum momento do 99 Vidas, provavelmente porque a gente, né, é um podcast de 16 anos. Não existe nenhum podcast de games no Brasil com a idade do 99 Vidas.
E como um bom velho, repetimos as histórias.
Exatamente. Temos que repetir, até porque o público muda. Dessa vez, criamos um tema aqui para falarmos de clones. Então vai ser... Como é que vai ser o nome da série? Clones? É isso?
Clones.
Ou Clone.
Ou a novela, clone. Né? O Clone.
A novela O Clone.
Somente por amor. É essa a música do Clone?
Já de Murilo Benício.
Não, o Clone não é aquela. Essa é a música do Murilo Benício, mas é aquela. É. Sobre nossas cabeças o sol.
Porra, tio Dalton.
Sobre nossas cabeças a lua.
Bruno, nota de 0 a 10.
Cadê o Rogério pra gente fazer?
Comador.
No Dalton Vig? É. Cara, o Dalton Vig, ele é um bom ator. Ele é, eu gosto dele, cara.
Vai ter que botar a fita do DNA no, na capa dessa série sempre.
Não, vai ou ter que botar a ovelha Dolly.
Os dois.
Inxalá. É nesse que tem o Inxalá, é?
Sim, que é a Radija. É a Radija. Inxalá.
Não é Caminho das Índias.
Não é Caminho das Índias.
Não, Inxalá. Não
é brinquedo. Mano, é nesse. É o Não É Brinquedo Não, da Dona Jura.
Sim.
Solange Couto, que foi cancelado no Big Brother. Cada mergulho é um flash. Cansei de ser pisada como um tapetinho.
A gente tá no site Frases Novelas.
Frases Novela ou clone.cjb.net.
Com um fio de cabelo de uma mulher se prende um elefante.
Que isso, meu
pai? É aquele tio deles que falava lá.
Enquanto não se conhece o inferno, nunca haverá paraíso suficiente, bom o suficiente. Parece que ficou errado aí. Mas o Inxalá é mais famoso, né? Inxalá.
Inxalá.
Que falava ela, a Carla Dias, que foi o Big Brother também, né?
Isso.
E a Jade, né?
Era muito ouro. Ela falou assim, eu quero muito ouro.
Muito ouro. Muitos ouros. Vamos fazer uma série aqui de clones no universo dos videogames. A gente sabe que quando tem um jogo que ele é tão importante, ele é tão reverenciado, que ele passa a ser copiado. Começamos, obviamente, com o jogo do ano, com GTA. Grand Theft Auto.
Só pros críticos do nosso departamento de criação aí, que bem como disse Felipe, tá sempre em alta, não é uma pauta de IA. A gente ia fazer um 4x4, isso. E aí tentando decidir
de PS2.
O tema... tentando decidir o tema, 4x4 de PS2 o quê?
Aí descobrimos que o PS2 é um lixo de podcast, não é videogame.
Nem é. O Bruno deu a ideia de fazer um 4x4 clones de God of War, e aí a gente pensou, porra, isso aí daria um cast, não? Uma série, não? E aí a gente mudou pra ser um clones de GTA, mas... Existia um processo criativo aí.
Quando chegar a época lá do...
Do God of War.
Como é da...
Laufey.
Como é o nome do jogo? É o
Laufey.
Laufey.
Jogo Oak.
É feio no caso, né? É feio o nome dela, né?
Laufey.
É. Feio. God of War feio.
Sim, David Jones.
É. Caralho, nada a ver, cara. Enfim.
Mas o nome dela não é Laufey?
Exatamente. A gente faz o de God of War. Mas feio. Vamos fazer aqui de GTA, hein? Grand Theft Auto. Quais são os jogos que, né, viram assim, GTA, que legal, vou colocar uma outra skin e fazer de outro tema.
Boa ideia, né?
Pegaram inspiração.
Boa ideia.
Pegaram inspiração de GTA, né?
Boa ideia,
mudar merda. Inspiração com muitas aspas em alguns casos aí, mano.
Posso citar um exemplo aqui? Vou citar um exemplo.
Por favor.
O jogo dos Simpsons, Hit and Run.
Pô, esse aí, lembra?
Mas esse é um dos melhores exemplos, inclusive.
É um bom, e é legal, isso que é foda.
Porque ele pega aquela ideia e adapta pra um mundo completamente diferente. E é um bagulho... Apesar de ainda ser violento, talvez, não violento é uma palavra, mas com bastante ação, ele é um negócio bem mais lúdico também, né?
Sim, sim. É legal que é um mundo que a gente conhece, Felipe. Springfield, querendo ou não.
Isso que é muito legal,
e né, um que a gente, cara, nunca tinha tido de oportunidade de explorar desse jeito também, né? Que Você pega uma série que é tão longeva quanto os Simpsons, os fãs mais dedicados vai ter aí uns repositórios e tal, os caras mapeando a cidade, porque você tem uma porrada de ambientes que estão sendo mostrados e você começa a conectar e tal. Então foi a primeira vez que teve um tratamento desse. E, cara, é um dos jogos que eu mais joguei, assim, no Play 2, talvez. Porque era extremamente divertido e tinha missões não tão elaboradas quanto um GTA, claro, mas que ainda pra um jogo de carro, tá ligado? Era basicamente um jogo de carro e...
É, ele lembrava até nas missões um estilo bem mais arcade, né, Felipe?
Assim, sim,
bem
meio mais... até Crazy Taxi, às vezes tinha um negócio Crazy dos timers, tinha um negócio de dar pulos e tal... Era um negócio mais arcade.
Geral falava lá na vila onde eu cresci GTA de Simpson, mano.
É.
Tipo, não tinha... Como era o nome dele? Não é o Hit and Run, não, né?
Hit and Run, esse mesmo.
É, então, Simpsons Hit and Run.
Ninguém falava isso, não. Era, vamos jogar o GTA de Simpson. E é isso, tá ligado?
Esse é um belo exemplo. Quando eu penso nesse termo do clone do GTA, tem dois que vêm na cabeça muito pra mim. O primeiro é o próprio True Crime, que aí teve... alguns jogos, né? O primeiro é o Streets of LA, que ele é muito, muito, muito parecido, cara. É...
Virou um gênero, né?
De podcast muito famoso.
Só, né? Que o cara... de shows da Netflix. A parada desse jogo é que ele é de fato, assim, vira um GTA 3, né? Fazer muito sucesso. Vamos meio que fazer um jogo igual mesmo, assim, basicamente.
Tá aberto, né?
E aí, e tipo assim, quando você pega um videozinho aí, ó. Quando você pega o estilo do jogo, você vê que até ele é um pouco mais cartunesco o visual. Eu acho que a Rockstar faz um bagulho muito foda. GTA 3, que é a parada daquele ambiente mais escuro, mais tenso, como é Nova York, é um negócio mais
isso impressivo. Isso aqui não é plágio, não, mano. Que é plágio, mano.
Esse jogo ele é um pouco mais claro, né? E acho que os traços meio cartunescos, assim, mas é muito igual, né? A ideia era a mesma coisa.
Tá, porra.
Só que é um jogo que você joga como policial, né? Na verdade.
Então, mas o Juras falou de plágio aí. Bruno e Felipe estão mais por dentro da indústria. Eu posso criar um gênero de jogo e registrar?
Aqui existe uma patente no Sandbox.
Nintendo
é muito
teve difícil. O Balatro, aí teve um monte de clone de Balatro. Aí teve o Vampire Survival. 700 milhões de clones de Vampire Survival.
O que rola, às vezes, é coisa de mecânicas, assim.
Isso.
E, por exemplo, se essa mecânica é muito atrelada ao que é o jogo, talvez isso possa ocasionar de você não conseguir fazer tal gênero. Mas isso é muito difícil, tem que ser muito específico, né? E muitas desses pedidos de patente em mecânicas não passam. Tipo da Nintendo, né? Acho que é o que o Bruno ia contar aí do Pokémon, né? Foi um rebate aí da Nintendo no processo com a galera do Power World. E que foi uma tentativa de, inclusive, justificar essa mecânica como o proprietário do negócio do Pokémon, de capturar e tudo mais. E foi algo que não passou. Mas tem, por exemplo, outros casos que passaram. Tem um caso histórico da Namco com os minigames na tela de loading.
Isso.
Né, que depois que, de anos,
caiu a patente já.
O próprio caso do sistema Nemesis, do jogo lá do Shadow of Mordor, que é outro que segue, por exemplo.
Mas mesmo assim, o que esses casos têm em comum é que são... E aí que tá, pra você criar uma patente, você é algo específico e, em teoria, algo que não foi feito antes pra você requerer patente, né? Um jogo de videogame como gênero é algo muito amplo, fica muito aberto pra você tentar patentear, entendeu?
Ô, Bruno, por exemplo, eu dei uma pesquisada aqui de patentes que a Rockstar, por exemplo, registrou.
Uhum.
E aí, ela disse assim, que comportamentos de NPCs. O sistema onde pedestres possuem traços de personalidade próprios, reações dinâmicas ao clima e tomada de decisões autônomas. A Rockstar registrou essa patente, por exemplo.
Mas ela registrou a patente do sistema dela. Isso não impede você que tenha um sistema que as pessoas reajam, por exemplo, ao clima. Isso não impede, entendeu? O que ela fez foi criar o sistema dela. Por que eu tô falando isso? Imagina o GTA. O que define o GTA? Porque como que a gente conseguiria criar uma patente e impedir que ninguém faça o que o GTA faz, entendeu? Porque ele, assim, é um jogo 3D. Existem jogos 3D, de mundo aberto. Já existiam jogos com essa ideia de mundo aberto antes do próprio GTA.
Sim.
É um jogo que tem direção. Tem vários jogos que já envolvem direção. O próprio Driver veio antes do GTA, por exemplo.
GTA 3, no caso.
É, porque o Driver já vinha antes exatamente disso. O Driver 3 até que é mais clone de GTA, né? Mas...
Isso, o Driver 3 é um clone de GTA, mas o Driver como jogo, né? Ele trouxe essas mecânicas antes do próprio GTA.
Sim. Não, eu tô vendo esse True Crime que eu não conhecia e eu tô achando ele igual ao GTA. Ele parece
se um GTA... Se falasse que é um GTA perdido, todo mundo acreditaria.
É, cara, se bota o nome GTA na capa, o pessoal vai acreditar, mano.
O outro que eu acho muito, muito bom, assim, que me lembra muito, é o próprio Getaway, que era um jogo da London Studio, né, da Sony. Que aí a ideia era em Londres, né, e a pegada dele era ser tipo um filme do Guy Ritchie, tal, é o que tava em alta, Snatch tinha acabado de sair, né, então era aquela parada do submundo, do crime em Londres e com essa pegada da ação, dos cortes, de muita set piece e reviravolta na história. E o curioso da série do Getaway, que é uma das pouquíssimas séries de jogos de mundo aberto que você tem carros licenciados. Então você tinha lá, por exemplo, um que eu adorava usar era o Alfa Romeo, que era da época, um 56, que era um puta carro da hora. Você tinha carro da Lexus, da Nissan, da Renault, da Toyota, BMW, Bentley, que era um dos carros mais foda e tal. Então você tinha vários carros licenciados, isso até na sequência depois que teve no Play 2 também. É uma coisa que se manteve e é muito raro, né? Geralmente é muito difícil você ter conteúdo licenciado, né, nesse tipo de jogo, porque você tem uns genéricos. O próprio GTA
Sim.
sempre teve genéricos, né? Assim.
O pessoal tinha medo, né, de colocar carros licenciados e aí do nada o carro tá todo destruído e ser negativo, né, pra
não
marca.
Não só, né? Isso, o licenciamento, né? Pra licenciar a marca custa dinheiro,
claro,
e ainda naquele pesadelo de quando vence o licenciamento e aí, o que você faz?
Sim, sim. E uma outra coisa que chama a atenção desse jogo é que nas cutscenes isso não fica tão evidente, mas no gameplay ele era um dos jogos mais bonitos de clone de GTA. Até mais bonito que o GTA, inclusive, assim. Os carros pro Play 2, você vê a questão de reflexividade de luz, as animações super fluidas dos personagens, apesar do gameplay não ser tão melhor, ou até pode ser igual pra pior, dependendo, assim, mas... No questão de animação, era algo bem mais fluido e tal. Então era um jogo um pouco mais avançado do ponto de vista técnico do que era o próprio GTA na época.
A gente falou assim, até é importante falar isso, porque assim, a gente tá falando do Getaway ali, geração Play 2. Apesar que teve no Play 1 também, não teve o Getaway? Teve? Ou não?
Não, teve no PSP também, né?
Teve no PSP. Mas no Play 2, cara...
Aqueles Streets of London lá, Games of London, que inclusive virou uma série depois, né?
Sim. Ele ficou até mais próximo, eu diria assim, se você pega a versão do Play 2, ele era mais próximo de um GTA 4, por exemplo, do que dos GTAs do Play 2, tá ligado? Porque realmente, graficamente falando, ele era muito melhor trabalhado que GTA, cara. Muito melhor.
Assim. De animação, assim, você compara com o próprio San Andreas, que foi o último na geração, e o Getaway é um jogo de um ano depois do GTA 3, né? Então ele foi lançado muito próximo ali e já tava bem na frente, ficou bem na frente até o final da geração.
Eu tô achando tudo igual, mano. Eu vejo aqui, eu parece assim, se eu fechar o olho e botar...
Não, mas você viu esse The Getaway?
The Getaway, idêntico, cara.
Não, idêntico, cara, você tá louco? Ele é Play 2 e tá, olha ele, compara ele com GTA, mano.
Nesse vídeo que eu mandei aí, ó, tem um momento que ele passa, faz a comparação com GTA, quer ver?
Não, é que eu tô
falando assim... É o terceiro bloco ali, o terceiro bloco.
Isso. Se eu bato o olho, Bruno, eu penso que é GTA, mano.
Mas eu penso que é GTA 4, não 3, por exemplo, ou San Andreas.
Ok, mas é GTA, cara.
Mas até aí, né?
Porque você tá vendo isso agora, né? Isso é um jogo de 2002, tá ligado?
Porque eu acho que existe uma diferença pra colocar clones de GTA até tematicamente. Porque, por exemplo, você pega... A gente comentou aí, o Shadow of Mordor. É um mundo aberto. E aí, por mais que se fale muito que esses jogos de mundo aberto são jogos tipo GTA, não se aplica, porque GTA é um negócio urbano,
porque o Shadow of Mordor
né?
é um jogo inspirado em Assassin's Creed pra caramba, né? No outro modelo de época aí. Não é a mesma coisa, assim. O clone de GTA vai provavelmente envolver veículos. Você pode ver que todos esses aqui têm...
Missão, estruturinha de missão, né?
Estrutura de missão, mundo aberto, múltiplos objetivos.
Segmentos de ação de tiro.
Vai ter muita coisa tipo isso.
E é o caso do Saints Row.
O Saints Row é uma...
acho que é o ápice do clone de GTA, cara.
E a ideia dele era ser algo mais absurdo, né? Sim, tipo, levar pro lado mais cômico.
É a paródia da paródia, né?
Exato.
Eu até lembro quando saiu GTA 4, a gente gravou o cast e eu comentei que na época tava o GTA 4 e o Saints Row the Third lá. O Saints Row, ele começa até assim, ele tem um absurdo, mas eu acho que o primeiro e o segundo ele se leva até mais a sério no sistema das gangues e tal.
Pô, o segundo pra mim é o ápice nesse equilíbrio de ser... Por exemplo, tem uma missão lá que você pega um caminhão de tanque de fossa séptica e sai tacando bosta nos outros na rua. Isso acontece. Mas ainda tem uma história séria.
Tem um limite, né?
No fundo, tem uma história sobre um jogo de poder da gangue entre os líderes e tudo mais. E tem uma parada um pouquinho mais séria. Apesar de já ser o primeiro que tem, inclusive, a arma de... Aquela arma roxa gigante, não, que é bastante conhecida. É, e aí eu acho que do 3 e o 4, que eu acho que são os mais lembrados e são os mais vendidos, são, acho, considerados por muitos aí os melhores, porque quebrou essa...
Os caras essa bolha freio, mesmo. Os caras perderam
o
freio.
É muito exagero, assim. O 4 é tipo um bagulho...
Não, o 4 é um super-herói, mano.
É, é basicamente, o 4 que
tem
assim,
a arma do Tildo?
Já começa, já tem no 2 essa arma, no né? Dois. No 2 já tem essa arma. Mas aí, por exemplo, no 4 ele vira tipo aquele... Como é que chama aquele filme que é uma paródia dos heróis lá? Muito antes, inclusive, de filme de heróis ser o...
Espartalhões.
Não.
Espartalhões é foda.
É o que tem o menino de verde lá? O menino
do Drake Josh lá.
Isso, é. Putz, esqueci o nome.
Que é esse?
Não,
o
Homem Mosca lá. É tipo esse nível de
sátira. É o Homem Libelo lá.
É Homem Libelo, isso mesmo.
Pô, é o 4 que tem aquele segmento de beat'em up, não é? Que você joga um pedação do jogo e ele simplesmente vira um jogo de beat'em up.
Sim,
Super-Herói e o Filme.
Mano, bom pra caralho.
Não, mas genérico. Super-Herói e o Filme, isso.
Esse filme, ele é...
Nossa, ele é horroroso.
Cultuado hoje em dia.
É, eu lembro de ver no cinema esse filme e ele era muito ruim.
Mas ele é cult. É um cult, existe um cult following nele.
Desses de besterol, ele é até o mais razoável, vai. Mas, assim, pra mim, o Saints Row, inclusive o terceiro, The Third, que é, talvez...
O terceiro, The Third?
Não, o terceiro, que chama The Third. É, porque ele chama Saints Row, The Third, que é o terceiro. Talvez, pra mim, ele seja o melhor clone de GTA, inclusive melhor que os GTAs, alguns até.
E é uma série que tá durando ainda, né? Apesar do último jogo...
É, o último flopou, né? O último flopou porque...
Aí
é
que tá, o estúdio fechou, o último, né? Caras... Inclusive, né? A Volition, exato. Então... É um estúdio muito antigo já e tal. E que era o estúdio... É o criador da série, né? Eles chegaram a fazer aquela expansão standalone lá na geração passada, que era o Get Out of Hell, que era uma versão no inferno, né? Basicamente. Uma parada bem ainda mais...
Do 4,
virou, né? um jogo sozinho, assim. É, do 4. E o último, realmente, que era uma parada... Era um reboot, ainda meio maluco, mas tentando puxar um pouco pro realismo de leve também, assim, e tal. Não deu muito certo também, né? É, e o estúdio acabou fechando. E hoje em dia não se sabe o que pode acontecer com a franquia também. Aí tá na mão da Deep Silver, que é da Embracer Group.
Da Embracer.
Vocês lembram do jogo do 24 horas?
Lembro, pô.
Jack Bauer. Uma cópia absurdamente descarada de GTA, caralho. Pelo amor de Deus.
Nesse caso aí, diferente do Saints Row, não era bom.
Muita gente gosta desse jogo.
Não era bom, não.
É que ali foi mais gancho. É, por causa da série, né?
Sim.
Sim, é.
Mas esse aí tem cara de gerador de clones de GTA, tá ligado? Ensina o seu tema. Aí, 24 horas, pronto. Temos um jogo como outros, dezenas de milhares.
E nessa época teve o jogo do Lost também, né? Só que aí ele é menos clone de GTA, porque ele tinha mais segmentos fechados.
Não tem como ser clone de GTA dentro da ilha, né, caralho?
Ué, por que não?
Podia ter a Kombi azul, pô.
Exato, é porque
esse,
que não pode,
esse jogo do 24 horas, a parte do carro dele, ele tentava ser um negócio, acho que mais realista, assim, mais perigoso, mais difícil, pra dar essa ideia do realismo da série, sei lá, tudo mais. Mas era muito pior, né, velho? Tipo, você tá acostumado com um negócio mais responsivo, mais espertinho no controle ali, você paga pra parada pesadona e tal.
Sim. Ô, Felipe, você diga-me. Que gosta, você que é italiano. I'm gonna make a manoffer again with you. Você que gosta desses jogos tipo Mafia e tudo mais, o jogo do Poderoso Chefão é tipo um GTA, né? Desses da vida, né?
Você citou próprio Mafia dois jogos, é, né? O próprio Mafia é um jogo de GTA.
O próprio Mafia é um clone de GTA.
É que o Mafia, ele tem uma diferença que ele não é... Ele é um mundo aberto diferente, né? Ele é um mundo aberto, não é criado exatamente pra você ficar explorando, como é, por exemplo, do GTA. Aquele hábito de todo mundo pegar o GTA e fazer tudo menos as missões... O Mafia, ele usa um mapa aberto pra contar a história, pra progredir as missões, né? Isso aí até hoje. Teve o último aí, o Old Country, que é ambientado lá na Itália, na Sicília, né? No começo da Mafia e tudo mais. E ele é uma área rural lá, mas que tem uma cidade histórica lá no meio. Então, ele é a mesma parada. Você tem... Porque aos poucos, missões, você vai começando a aprender as estradas, os caminhos, os lugares. Você vai fazendo meio que seus próprios caminhos, mas... Ele usa mais um ambiente mundo aberto pra contar uma história meio linear e estruturada em missões uma atrás da outra, assim. Você não tem, por exemplo, muitas dessas liberdades, às vezes, de fazer, ah, você tem 3 missões disponíveis em 3 segmentos diferentes. Ele não vai ter muitos minigames, como muitos outros desses jogos têm, desafios. Até que esse último teve alguma das corridas aí que eles botaram, mas ele é uma versão tipo de um GTA reduzido, né? O Mafia 3, que foi um jogo lançado, acho que em 2017, na verdade, ele era mais GTA, ele era um mundo aberto mesmo, e você tinha esse negócio de zonas, já, ele tinha um negócio de gangues, assim, também, muito forte, ele era um jogo até interessante, passava nos anos 70. Ele foi mais um clone de um jogo estilo GTA do que os outros, assim, até.
Se você pegar desses de gangues e tudo mais, tem vários, né? Tipo aquele Gangs of London.
Ele é um spin-off do Getaway.
Até virou série depois, né?
Ele virou essa série, assim. Pois é, o Scarface e o Poderoso Chefão são dois jogos da EA, né? Que são exatamente clones de GTA usando esse licenciamento, né, e tal. Se bem que, na verdade, o Scarface é da Vivendi, né, que depois foi até da Ubisoft.
A gente falou do Crackdown?
O Crackdown, eu não sei se eu considero tanto ele... Ele é estilo GTA, só que ele se fala muito porque ele é de um dos criadores do GTA, né? Lá da DMA Design, é um dos criadores originais, né? Do David Jones. Ele é mais uma parada bem caótica, assim. Você tem os veículos também e tal, mas você atravessa o cenário muito a pé, tem uns superpoderes.
É, tem uns pulos, né?
Tem
muito
negócio
de
plataforma em 3D, por exemplo, você coletar itens. Ele tem uma vibe meio colecatom, assim, que você coleta os orbes e tem umas chaves. Ele tem umas ideias de GTA, mas ele é um bagulho mais... Tem muita influência, eu acho, que dessa época do plataforma 3D, colecatom... E mais ação também.
E aquele lá que tu gosta bastante? O Sleep Dogs.
Bom, mano. O sistema de luta dele é muito bom.
Ele é um clone, mas ele tem um foco maior até em combate mesmo. E, na verdade, ele era pra ter sido um...
True Crime.
Um da série True Crimes, né? Ele era o... Singapura, esse é algum da Ásia. Eu não lembro qual que é esse.
Era Hong Kong.
Era Hong Kong, né? Aí ele acabou dropando...
Pô, mas aí depois eles mudaram o nome pra Sleep Dogs. Esse é muito bom, mano. É muito bom. O combate
dele, puta merda.
É muito bom.
O combate dele não é ambientado em arma, é mais porrada, né? E tem essa coisa do desses filmes de Kung Fu da Ásia, assim, os combates em ambientes fechados e tal. Ele é bem legal, assim.
Porra, tá aí um que podia voltar hoje em dia, hein, mano?
É, o estúdio fechou na época também, os direitos eram da Square. Ele chegou
a ter uma remasterização, não teve?
Ele teve, mas no começo da geração passada, né? Porque ele saiu em 2012, uhum. Eu acho. Aí em 2014 ele teve um Definitive Edition. Vive em promoção aí, Steam, lojas. Eu não sei se ele já até saiu, porque ele tava... Eu não sei se ele foi delistado, acho que não.
Talvez desses clones ele seja um dos melhores, né?
Ele ainda tá. Cara, ele é muito legal. É um jogo que...
Eu acho que é o melhor.
Chegou a ter... um movimento pra fazer uma sequência na época, mas a Square, que era a dona da IP, cancelou. Tinha um jogo, um MMO baseado nesse universo aí sendo feito também na época. Também acabou puxando recurso e não indo pra frente. E o próprio estúdio fechou, né? A United Front, que é que fez até aqueles jogos do jogo de kart pra Sony também, do Little Big Planet, aquele Mod Nation. Eram jogos...
Que era muito bom, cara.
Jogos de kart aí que eles fizeram pra Sony e eles fizeram também o Sleeping Dogs, né? É um ótimo exemplo, cara. É um jogo muito bom, assim. Infelizmente, é uma série muito difícil de voltar, assim. Muitas dessas aqui é difícil a gente ver. A própria Sony com o Getaway é difícil. A própria Saints Row tentou e fracassou, porque hoje em dia é muito difícil você acompanhar, principalmente, a referência, né? Então você tem que, às vezes, tentar coisas diferentes, em escalas diferentes. Acho que o Mafia foi uma boa nesse recente aí. Uma escala menor, um jogo feito em menos tempo, com menos pessoas.
Mais fechadinho.
Também cobrando um preço mais barato pra atrair mais pessoas. E aparentemente pra ele deu certo. Não foi um gigante sucesso, mas é um projeto que funcionou, assim.
E nesses que experimentaram diferente, e esse até chegou a ter um certo sucesso no começo, e já que a gente tá falando até da própria Yubi, teve o caso lá do...
Watch Dogs?
Watch Dogs, né?
Maneiro também o conceito, mas... Depois fica um pouco repetitivo.
É como a maioria das coisas da Ubisoft, né? Acaba ficando repetitivo. Mas é bem legal.
É bom, acho
bem
legal. Primeiro.
Eu gostei muito da premissa do primeiro, cara. Muito bom.
O primeiro é um jogo bem interessante de ambientação. Aquela Chicago lá. Um negócio que lembra bem pra mim, inclusive, o próprio GTA 3.
Né? Uhum.
mas era um jogo que era meio limitado em algumas coisas de gameplay, principalmente variedade, assim.
O trailer, na época polêmica, o trailer mentiroso pra caralho.
É, criou super expectativa e tal. Eu comprei o meu Play 4 na época, quando esse jogo saiu, eu falei, mano, eu vou querer jogar esse jogo.
É a época dos trailers mentirosos, tipo No Man's Sky, né?
É. Não, mas esse era um reflexo da água, um negócio assim...
A capa mexia, o tecido...
É.
As sequências, que eu acho que elas geraram até menos barulho, mas elas, eu acho as duas muito mais interessantes, assim. O 2... Eles aumentaram muito as opções que você tinha pra usar essas mecânicas de hackear sistemas pra interagir com o mundo, assim. E também pra te dar mais liberdade na hora de algumas missões. Ainda era um jogo que tinha uns fails, assim, instantâneos em algumas missões e tal. Mas ele te dava bem mais opções de quase você chegar... Quase uma vibe meio Far Cry, assim. Você chega num lugar que você tem que invadir. Você pode fazer de uma forma... Usando o stealth, mais combate. Você pode usar... pra hackear e fazer tudo meio que hackeando e tudo mais, e usando diferentes gadgets e sistemas lá pra você passar, ou você pode misturar tudo isso. Ele era bem legal. E o terceiro, que é o Legion, ele tinha a ideia que, na verdade, era uma... Ele se passava em Londres também, e tava tendo uma meio que um governo autoritário botando a cidade em estado de sítio, né? Então a cidade tava toda dominada por essa força de policial aí, só que era privada. E aí você fazia parte de uma insurreição, assim, de uma rebelião mesmo. E aí você não era um personagem só, você era meio que essa legião de personagens. A ideia é boa, mano. E aí toda vez que algum deles... E cada personagem tinha características diferentes, mais velho, mais alto, mais baixo, tem habilidade nisso, tem problema com isso. E toda vez que você morria, vamos dizer assim, você trocava de personagem pra outro, né, da legião, assim. E você podia ter, inclusive, múltiplos, assim, funcionando ao mesmo tempo. Era uma parada bem interessante. É, eu acho que não foi tão bem realizado, mas tinha um conceito muito bom também, assim. Então é uma franquia, uma das poucas que ficou. Não sei se vai ter futuro, né? O último jogo foi no começo dessa geração, então não tá tão longe assim. Mas acho que o primeiro foi o que chamou mais atenção, e de lá pra cá, meio que parece que ele foi sendo mais esquecido. O 2 é um jogo que foi vender muito bem mesmo, com o passar do tempo, né? Muitas promoções e tal, ele foi passar lá das,
promoção,
das 10 milhões de cópias.
E aquele The Saboteur?
Então, esse é um que eu acho bom pra caralho. É um jogo que se passa em Paris durante a Segunda Guerra Mundial, Paris ocupada pelos nazistas. Ah. E o jogo, inicialmente, o mapa é todo em preto e branco. E ao longo do tempo, você vai liberando algumas áreas da cidade do domínio nazista. E essas áreas reganham cor. Novamente.
Maneiro.
Caraca.
E é um... Cara, esse jogo é muito legal. Esse é outro que tá na Steam, por exemplo. Vive em promoção. É um jogo da EA na época, né? Inclusive. Desenvolvido pela Pandemic Studios, que é um estúdio que também, infelizmente, já foi fechado, né? Esse foi, inclusive, o último jogo deles.
Quantidade de estúdio que foi clone, que fez clone de GTA que fechou, não é brincadeira, não, hein?
Foi. Esse, na verdade, é um estúdio que fechou há mais de 15 anos já, né? Então é sobre outra parada.
Pô, não conhecia esse jogo, hein, Felipe? Muito interessante, mano. Play 3, né?
É muito massa, cara. É muito massa, porque tem toda essa questão da ambientação, Paris nos anos 40, né? Um setting diferente. Tem essa parada que hoje você é, tipo, se você imaginar um jogo AAA ter essa parada dessa visão artística de manter as coisas em preto e branco e ter todo meio que um viés por trás de toda o porquê, né, e tudo mais. E a cidade tomando cor ao ponto que ela vai sendo libertada e tal. Era uma ideia muito boa, assim. E é um jogo bem decente, cara. Bem legalzinho. E essa versão do Steam é honesta. Tem uns mods aí também, pra quem quiser, né? Deixar mais modernes. E ela vive em promoção. Então, botar na wishlist aí é uma boa.
Esse Willman. Sabe o que é o Willman?
Willman do...
É que esse é mais focado na direção mesmo, né? É.
Como é que ele chama o menino lá?
O carequinha.
Vin Diesel.
Ele tem muito carro, né? Ele é mais vibe drive, assim?
Ele era um jogo da Midway mesmo, inclusive. Ele não era... Acho que ele era tipo driver mesmo.
Ele tem pouca parte de terceira pessoa, ele é mais...
Esse
de...
jogo, eu confesso que eu nunca joguei ele, não.
Que, aliás, é uma questão importante a gente mencionar do driver, porque, assim, o primeiro jogo que a gente viu 3D de que o cara saia do carro pra pegar outro carro foi o Driver 2, né? Pelo menos que eu me lembro, assim. Só que ele não tinha nada além disso, você saía de um carro pra entrar no outro.
Sim.
Mas, de uma certa maneira, pode-se dizer que talvez a Rockstar tenha visto ali um potencial pra um GTA 3, né? Que foi o primeiro GTA 3D, porque O Driver, a gente precisa lembrar que ele era um jogo muito focado na direção, por isso que era Driver. E ele vem daquela época, vocês vão lembrar, o primeiro Driver, daquela época que a gente tinha muito jogo de perseguição policial. Lembra aquele? Tinha até um jogo inspirado naquele programa de televisão que era as maiores perseguições do mundo e tal. E era um gameplay muito focado nisso. O que o GTA fez foi pegar o que eles já tinham no primeiro GTA lá, né? O GTA que tinha aquela visão de cima e transpor aquilo para um mundo 3D que era além da direção.
GTA 1 e 2, né? O GTA 1 e 2 que tem a visão de cima. E aí depois saiu aquele, o Shakedown Hawaii, né? Que é muito então, inspirado nesse
GTA antigo. Shakedown Hawaii antigos, é inspirado nos GTA antigos.
Eu queria passar pra essa parte, porque a gente tem os clones de GTA 2D.
Tem.
Esses dois aí são bons exemplos, tanto o Retro City Rampage DX, que é do mesmo developer, e o Shakedown Hawaii, né? Eles são jogos estilo GTA com um visual ainda mais retrô. Só que a gente tem uns jogos rolando aí também com a meio que a ideia do GTA 2, assim, já mais numa parada isométrica. Tem um que saiu ano passado, que é até a Konami que publicou, que chama Deliver at All Costs. Vou mandar aí pra vocês. Não é um jogo super top, zero, não, mas ele tem essa parada do dirigir de forma frenética do GTA, assim. E é um jogo lindo, cara. E a ideia é que você é um entregador, você tem que fazer várias missões, assim, de entrega meio malucas, causando meio... E você pode meio que causar esse caos todo na cidade, assim, enquanto você entrega, que lembra muito essa parada do GTA 2, assim, né? Os pulos, né, que tinha e tudo mais.
Será que aquele América Fugitivo também, ele entra nesse padrão aí de... É que ele parece mais aqueles jogos tipo Comandos, né? Desperados, né?
Apesar eu acho que é uma parada meio...
vibe GTA.
Eu acho que é uma parada de GTA, sim, mano. Eu acho que sim.
É?
Eu acho que é um clone de GTA, sim. Não é muito. É muito clone de GTA. Inclusive, o negócio de tiro é igualzinho.
É, né?
É muito igualzinho, pô. Esse é massa, hein?
É bem bonitinho esse América Fugitiva.
Além disso, só uma coisa interessante a gente mencionar também... É que a gente tem alguns clones menos aparentes, assim, talvez.
Tipo Cyberpunk?
É, 2077. É uma boa. O Cyberpunk, ele tem muito de GTA, mas é porque ele tem essa coisa do... É um mundo aberto, mas aí ele tá em primeira pessoa, isso muda muito? Não sei, porque o próprio GTA tem modo pra primeira pessoa, o GTA
V tem.
Mas é uma coisa mais futurista também.
É que o termo clone, ele parece ser...
Muito pejorativo.
Negativo, né? Pejorativo, né? E nem sempre é isso, porque a quantidade de clones de Doom, por exemplo, que a gente teve, né? Jogo tipo Donkey Kong, jogo tipo Mario, clone de Mario, não necessariamente é um jogo ruim, né? É um jogo genérico, né? Na verdade, tem os clones que são iguais às referências e tem outros que são... Porque eles são muito parecidos, mas eles tentam inovar, né? Tem coisas diferentes ali, né?
Inclusive, nessa linha, a gente tá muito focado em videogame, console e tal, mas tem um jogo pra galera de celular que vai lembrar que ficou uma franquia famosíssima de clone de GTA, que era Gangstar. Procura aí.
Gangstar?
Essa série, cara, pra de clones de GTA, talvez...
Procura aí, é bom pra caralho, né?
Ah, mano,
você
caraca,
consegue, procura aí, você consegue.
Da Game Loft.
Exatamente.
Caraca, velho e boa Game Loft.
Essa franquia, ela é antiga pra caramba. Talvez seja, olha que coisa doida.
2006 começou, caramba.
Exato. Talvez seja a franquia clone de GTA mais prolífera.
Longeva.
Mais longeva, tirando o próprio GTA. Porque assim...
Mano, é uma cópia, cara.
Então, mas é...
Mas só tá que, aí, filme Jurandir, forte até hoje.
Parecia um joguinho de GTA.
A gente tá vendo aqui... Eu tô vendo no monitorzão, né? Grande. Imagina isso aí no celular, interface, cara. Pelo amor de Deus. Cuidar de coisa na tela, mano.
E juras, eles fizeram lá atrás... Opa! Em 2011... Eles fizeram lá atrás... um Gangstar que já realizava o sonho de muito brasileiro. Ele é um jogo que tem um mundo aberto no Rio.
Ô, louco.
Né?
GTA brasileiro?
Procura aí.
O lendário GTA
Gangstar,
brasileiro?
Gangstar Rio, bota aí.
Procura aí. Vai, mais um, digita mais.
Procura aí, ouvinte. Procura aí, a gente é incapaz de pôr o link no post.
Cara, achando que a gente é o chat GPT dele.
É.
Ah, aqui é.
Pô, pior que é louco. Eu lembro o jogo, aí eu tenho que mandar bagulho vocês também, né?
Caraca, falou, mas rapidão, assim... vamos abrir uma tangente aqui. Vocês são educados com o chat GPT de vocês?
Não!
Eu sou,
eu
não,
sou.
Agradeço.
Muito
eu pouco. Eu uso muito pouco. Por favor, obrigado.
Eu uso muito pouco, mas eu sempre agradeço.
Puta, eu tô usando legal, porque agora eu tô usando ele pra controlar a comida e a dieta. E esse dia eu fui e falei, caramba, hein, chat, você também não entende nada. E eu me senti mal, mano. Só que eu lembrei que eu
sou o rapaz, a culpa robótica, em breve vai ser punido.
Você perdeu a paciência.
Ele jamais esquece,
perdi, viu, mano? Perdi, eu falei, porra, mas eu já falei isso. E ele tá falando outra parada, tá ligado? Aí eu mandei um, caramba, chat, você também não entende nada, hein, cara? Aí eu
e quando pensando, ele acerta, ele manda bem pra caralho. Tu não agradece, não dá nem um joinha, não?
Esse é meu garoto. Pô, esses dias joinha. Ele lembrou que eu almocei 2 semanas atrás, muito foda. Eu falei, essa semana eu quero variar. Aí ele falou, no dia 13 você comeu tal coisa. Eu falei, tá porra.
Caraca.
Nada, cara.
A memória do bicho tá boa.
Aí, se liga aí, Juras. Esse era o primeiro gangster, se liga.
Já mandei os links, cara.
Você mandou? Não mandei. Mas se liga, esse é o primeiro.
Olha o Telegram lá, cara. Já mandei os ambos.
Link no Discord
até nunca o, mais, até o do, né? Rio, inclusive.
Combinado. Não, tá no Discord.
Pois é.
E o meu tá no Discord. Olha aí. Aí todo mundo, olha, é que a olha gente no Discord. Passou
a mandar tudo no Telegram, cara.
Aonde? Desde quando? Mudou as regras?
Não, do programa,
as férias do
programa
do Bruno, é aqui. Férias do Bruno, novas regras.
Olha aí, é o primeiro deles.
Já vi, cara. Eu não só vi quando eu mandei
tá e comentei. Tá metendo pau, é. E criticou.
Mandou mesmo.
Mas você viu do Rio?
Vi do Rio. Já mandei também. Caralho, Bruno.
O Bruno, ele não tá com o Telegram aberto.
Abre aí, Bruno.
É o Discord, mano.
Mas só uma aba aí. Aqueles jogos de herói. Tipo do Incrível Hulk, lembra do Incrível Hulk, aquele Ultimate Destruction? Que ele sai no mundo aberto e ele sai quebrando
então, tudo. Então, mas aí a gente vai numa outra vertente, que são jogos abertos de super-herói, né? De mundo aberto de super-herói. Aí vários, isso, né? Entra. Então, tem o Homem-Aranha. Aí depois vieram dois grandes lá na geração do Play 3, que foi o Infamous e o Prototype.
Eu não acho esses jogos exatamente
GTA. Eu não acho o clone de GTA, porque ele é diferente, né? Mas são jogos de mundo aberto. E Ultimate Destruction é muito bom, tá?
Eu acho que se tiver carro, é clone de GTA.
Calma aí, paizão.
Ô, louco, aí fodeu. Forza é clone de GTA.
Gran Turismo.
É. Gran Turismo. Não, nada a ver, cara.
O que é que a gente não falou, que é uma série que tem jogos aí de várias licenças, que é o do Lego. E o Lego tem um clone de GTA, que é aquele Lego City Undercover. Lego City.
Que é bom, hein, mano?
GTA esse Family jogo é Friendly. Esse jogo é bem legal, velho.
A Rockstar podia processar o Lego aí, né?
Ah, sim.
É, tá fácil, claro,
tá pequena, a turma do Lego também é fraca.
É, tá com pouca grana.
Ou então tem que ser o quê? Tem que ser crime, urbano, mundo aberto.
Assim, tem um dentro de uma veículo. Própria série, que é da própria Rockstar, que eu acho que dá até pra considerar, que é o próprio Bully.
E o Red Dead, não?
GTA de escola.
Bully.
O Red Dead é GTA de Faroeste.
De ser bem clone, até porque o Red Dead era um projeto que começou, de uma certa forma, até antes da Rockstar, né?
O The Witcher, que é de GTA de bruxaria.
Não, nada a ver, irmão.
É.
Não, aí já não é, pô. Aí a gente não cai naquilo do que é o jogo de... É o Western RPG, né? Aí é uma outra vertente. Porque senão tudo. O Assassin's Creed é um clone de GTA?
O nosso jogo é um clone de GTA, anda na rua.
E tem carro. E aí? Tem carro, começa no carro.
Mas a gente não dirige.
É, tem que dirigir.
Alguém tá dirigindo.
Não, aí você carro. Tem que se deslocar no mapa.
Mas bate em pobre, e aí?
E aí?
GTA também, você pode chutar os moradores de
rua. Exato, é. E aí? Como é que faz?
Isso é muito 2016.
Tem cenário urbano, tem caminhão.
O Mario Odyssey é o Mario GTA?
Não.
Não.
O Bowser Fury é. O Bowser Fury é. O Bowser Fury é GTA, mano. Não é não? O Mario 64
é
o Mario...
Você tem um veículo, né? Que é o... Você anda na água.
É porque existe o mundo aberto e existe a fase aberta, né? Tem uma diferença
então,
aí.
Então, é que tá, existe uma diferença. Porque assim, como a gente falou, já existia até mundo aberto antes de GTA. Mas se a gente tem um hub que conecta em outros mundos e esses mundos têm liberdade, isso caracteriza um mundo aberto?
Então, eu acho que não. É que nem a gente fala do Uncharted, né? Uncharted 4. Que as fases são... Tem uma parada mundo aberto, mas elas encerram, né?
É.
Elas encerram e a gente passa
tem lá um outro Madagascar, pô. Madagascar é meio aberto.
Mas ainda são fases, então, né?
É.
São fases, sim. É. Não dá pra dizer que é GTA, né?
Tem carro nessa parte de Madagascar.
Tem carro, você dirige, inclusive, né? O Tomb Raider.
Mas é uma fase.
Eu não consigo... É que GTA é um negócio tão grande que ele conseguiu definir mesmo sem ser. Não, é... Já é um jogo de ficção científica, mundo aberto, igual GTA.
Assim, eu não sei se exatamente de alguns outros tópicos que a gente vai fazer dessa série, mas talvez seja um dos jogos que mais tem clones, assim.
O quê?
O GTA, sim, é.
Com certeza.
Tem muitos, a gente não falou de alguns copiado, aqui, tem, né? Muitos aqui que a gente não falou que tem sequências e tudo mais, né? Tem muito jogo.
É porque é copiado não só pelo negócio do mundo aberto, mas mecânicas de jogo, né?
A ambientação,
as mecânicas são, né, copiadas, cara? Sim. Né?
Aliás, é até bom a gente...
Quer um termo aí, ó, assim. Look and feel do GTA.
Exato. E aí é que tá. Aí voltando lá pra pergunta original do Evandro, daria pra patentear? Esse é o segredo. Porque imagina o seguinte, todo jogo de plataforma é um clone de Mario? Não.
Não.
Cada jogo de plataforma vai ter sua especificidade. Eles são jogos do mesmo gênero.
Mas o Mario Bros. Definiu o gênero, né?
Tudo bem. Ele é a regra. Ele é assim, olha, jogo bom é isso aqui. Mas você pode ter jogo ruim dentro do gênero também.
Sim.
O Street Fighter, todo jogo de luta é clone do Street Fighter 2? Não, ele teve clones. Mas todo jogo de luta é um clone de Street Fighter 2? Não.
Ó, por exemplo, Bruno, tem patentes, né? Os caras falam assim, pô, a gente inventou um negócio tão foda que tem que patentear, quem quiser usar tem que pagar. Como aquele sistema Nemesis lá do Shadow of Mordor, né? Aí ninguém usou, acabou ninguém usando, os caras guardaram pra ele mesmo. Colocar minigames nas telas de load, que a Namco patenteou, né? Ou aquele sistema de seta do Crazy Taxi, a SEGA patenteou aquilo ali, hein? Aquela setona. É uma patente da SEGA aquilo ali.
Então, ele patenteou aquela, mas você tem jogo que usa uma seta no chão, por exemplo. E tá tudo bem.
Exatamente.
É. Ou o GTA mesmo, que quando você habilita o GPS lá, ele fica mostrando o caminho, o tracejado ali. O que eu tô falando com esses exemplos que eu dei é, nem tudo, só por estar naquele gênero, é um clone. Mas o caso do GTA, por não ser um... Porque o GTA não é um gênero.
Ele acaba sendo um amálgama de várias mecânicas.
De, né, várias coisas. Então, quando você vê um clone de GTA, fica evidente. Você fala assim, isso é um clone de GTA. Porque ele tá pegando os mesmos elementos que o GTA pega.
Você vai ter jogos que tem o tiro melhor do que o que é no GTA. Você vai ter jogos... O combate dos Sleeping Dogs é infinitamente superior muito a qualquer melhor coisa que o GTA, exato, entregou até hoje. Mas a soma do conjunto que faz virar o GTA ali que é o negócio, né?
Exato.
Quem é o melhor clone de GTA aí?
Eu acho que eu ficaria com o Sleeping Dogs, mano. Porra, eu gostava muito de jogar, meu Deus.
Sleeping Dogs é absurdo.
Cara, pra mim é uma disputa muito boa. Sleeping Dogs é bom. Eu gosto muito do Watch Dogs, porque ele é diferentão, aquela coisa mais futurista.
Eu tal, gosto, sci-fi. Eu gosto também do Watch Dogs ali.
Mas eu acho... Eu acho que eu vou com... Eu sou da loucura.
Bicho piruleta!
Eu acho que eu vou de Saints Row the Third, cara, que pra mim ele é...
Eu sou da loucura, é ótimo.
Mano, é loucura.
Eu sou da loucura.
Saints Row the Third. Sou da zoeira. É. Você é da zoeira, Bruno? Bruno declara, eu sou da zoeira.
Aquele, o Richard Run do Simpsons é um jogo que é jogado até hoje no onde eu corto meu cabelo, lá no
WhatsApp. Nesse jogo a galera
é bom,
clama muito por
porque
uma...
Porque ele tem um PS2 lá.
Um remaster, aí, mano, imagina
a galera clama muito, jogo. Tem um bagulho de direitos meio pai aí. Os jogos do Simpsons, no geral, são bons, assim, o próprio jogo do filme é muito bom, assim, também.
Aquele Homer do episódio dele gordão, que ele só larga a vida pra ser gordão, é muito foda, mano.
É.
Que tem no jogo, né, ele com a bata.
Sim.
É muito irado esse Homer. Nem aí pra nada,
eu acho que
de comer.
E aquele lá, o jogo PR171, hein?
Só que o nome já diz.
Pois é, cara.
É esse um clone de GTA.
É, mas ele teve várias polêmicas aí, que a turma tava vendendo como um jogo novo, original, e os especialistas da internet só foram ver, só tinha asset comendo solto.
É, eu acho que isso não é nem o maior problema do 171.
Isso é uma parada normal, assim, até.
É, muito jogo, grande inclusive, tá? Usa asset comprado mesmo, não tem problema. É. Usar assets comprados não é algo incomum, não é uma prática incomum, e nem é ilegal, desde que você tenha a licença que você está usando. Até por isso, as próprias plataformas lá, se você entra na Epic, você entra na própria Unity lá, eles têm a Unity Store, é uma asset store que vende para esse propósito, inclusive, tá? O que eu acho que o problema maior do 171 é, ele começou como um projeto, e aí os desenvolvedores meio que caíram num buraco, que é um problemaço, que é quando você não consegue definir o fim do teu jogo. Você pega o início do 171, o escopo do jogo era um, o visual era um, o gameplay era um, e eles foram ampliando, foi ampliando. Chegou ao ponto...
Acontece, né, Bruno, isso aí. O jogo do 99, se você olhar a demo dele, ele é uma coisa, e quando você olha o jogo final, é um
plano. Não, mas é diferente.
Se você tá mudando o escopo o tempo inteiro, você tá fazendo pré-produção o tempo inteiro.
Exato. Sim. Você nunca entra em produção de fato.
E aí você fica sempre mudando algumas métricas, algumas coisas do jogo, porque você tá constantemente mudando as ideias mesmo. Então você tá em constante estado de pré-produção, você tem um protótipo lá, tá rodando, você consegue jogar ideias de mecânica, você consegue jogar algumas coisas de escopo, mas você nunca termina de produzir, porque você está sempre movendo as ambições de que seriam, tem que ser definidas na pré-produção. Isso hoje em dia é um problema com estúdio de todas as escalas, assim.
Exato.
Não ter uma pré-produção bem definida, e durante a produção você tem que mudar pilares que já teriam que ser definidos desde antes do jogo começar a entrar em produção, sabe?
É, eu tô vendo aqui a última atualização do 171, rapaz. 6 meses atrás aí, os caras botaram um sistema de ônibus aí.
Aí, ó.
O cara pode ser motorista de ônibus.
Mas é, tá vendo como é o problema? Eles vão adicionando coisas.
Esse é o clássico exemplo do que o Bruno tá falando, né?
Nunca termina. Eles, por exemplo, um tempo atrás, estavam fazendo uma campanha nova pra fazer captação pra comprar equipamento de motion capture, cara, pra adicionar no jogo. Caraca. Tá entendendo? E isso foi uma coisa que eles pensaram depois.
Você tem noção do que isso muda na intenção de escopo, de tudo, de planejamento... É, integrar sistema que não foi planejado antes em sistemas que já estão operando entre si, inclusive, né? Que é o que sempre causa conflito. É difícil demais, assim, é muito difícil.
É, e assim, lembrando que a gente tá falando de um projeto que tá aí como projeto já desde 2015. Ele começou como um mod que era pro GTA San Andreas, e eles decidiram criar o 171 como um projeto em 2015. A gente tá falando de 11 anos já. E aí é justamente esse problema. Eles vão aumentando o escopo, vão mudando o escopo e tal.
E você tem um selo que é pesado pra carregar, né, Bruno? O GTA brasileiro.
Exato. E aí é que tá.
As pessoas já esperam uma parada muito diferente.
Evandro, olha que loucura. No cenário em que ele criou, esse projeto surgiu, pensa, eles nasceram como mod de GTA San Andreas, e aí lança o projeto em 2015. Em 2015, a gente já tinha o GTA V como
parada. Não, já vai sair o 6, caralho.
Vai sair o 6. Então, assim, o jogo já está... Ele já estava defasado e agora está mais defasado ainda. E eles tiveram, inclusive, problemas recentemente, né? De grande ordem aí. Então, é um projeto que ele carrega uma carga muito grande, porque é o que o Evandro falou. Ele é o GTA brasileiro. Então,
é muito
desde pesado, o começo, cara. Ele carregou esse peso. E com essa coisa de fica mudando escopo e aumenta e coloca isso. O pessoal vê assim, olha que legal. Que o Evandro falou, pô, colocaram ônibus. Você pensar em um sistema legal, só que foi pensado agora. Então, é mais coisa pra cabeça. Como o Felipe falou, você tá em eterno estado de pré-produção, que você tá colocando coisa nova, e aí muda o escopo do jogo, aumenta. Esse negócio de motion capture, por exemplo, muda totalmente o sistema de animação do jogo, cara. Porque antes você tinha as cutscenes feitas de um jeito, e vai ter que recriar tudo.
É, pelo menos pros personagens principais, provavelmente, eles vão ter que... Caralho, tá maluco.
Sabe, você pega vídeo, não é que o jogo não tá evoluindo, ele evoluiu, só que o problema é que não para. E você precisa chegar ao modo que você fala assim, eu preciso parar, eu preciso fechar o escopo desse projeto, o projeto é isso, senão você vai ficar eternamente criando, olha que ideia legal. Não dá, cara, não dá. Eu sei que o jogo é um processo criativo, a gente conversou várias vezes durante o processo do 99 vídeos, olha que coisa legal, e se isso? E aí mesmo depois que lançou, lembra de conversar assim, pô, e se... Cara, a gente precisa fechar um escopo, sabe? Porque senão o jogo não sai.
Não é nem só em jogo, Bruno. Não. Eu lembro quando eu trabalhava, a gente tinha uma ideia de campanha, sei lá, que tinha que fazer um site. Aí, beleza, definia tudo, não, passava lá pra galera de dev. Chegava 2 semanas depois, o José Ideia vinha querer mudar. Não, e se a gente fizesse assim? Falava, gente, já tá lá. Não existe o se a gente fizesse assim, mas os caras já começaram a trabalhar. Existe um cronograma de trabalho, de coisas que é pra serem feitas. Desenvolvimento não é adicionar menu, adicionar mecânica. É um trabalho lazarento pra fazer qualquer coisa ir pro ar.
Pois é. E aí não dá. Não dá. E com o jogo, cara, é um negócio que não dá pra você brincar, porque é um custo muito alto pra você ficar mudando coisa dentro de jogo, sabe? E aí tá nessa, entra nesse loop. Então, o estado do 171 hoje é muito reflexo disso, de talvez ambição demais... Dos caras quererem colocar coisas novas e não conseguir fechar o escopo. Cara, o jogo vai ser isso. E quanto mais eles demoram, vai acontecer o que aconteceu. A régua já mudou já. O que a gente viu de GTA 6 é que o pessoal já tá esperando.
Pode crer, né? Vai achar que vai vir um GTA 6 rodando no Brasil.
Exato. E aí como é que você bota um jogo desse pra competir por atenção? Eu não tô nem dizendo se o jogo vai ser bom ou ruim, não é esse o ponto. Mas a mídia inteira vai estar falando de GTA 6. E aí você lança, vamos já para voltar pro nosso tópico, um clone de GTA. Num mundo pós-GTA 6, essa régua mudou muito.
Mudou demais, é.
Entendeu?
Graficamente e tudo, né? Porque...
Tudo.
É como se, tipo, saindo os jogos novos de futebol e do nada a galera tá jogando aí do Bomba Patch, se liga? É,
E que acontece,
inclusive. Não, mas tá jogando.
Ainda tem, acontece, pô. É. Teve atualização do Bomba Patch e Copa do Mundo, viu? Você que tá desatualizado aí, viu? 100% atualizado.
É ruim de aturar. Então, mas não é como se o Bomba Patch estivesse há 10 anos prometendo o Bomba Patch, tá ligado?
É o contrário, na verdade o Bomba Patch, ele é atualizado o tempo todo, entendeu? É isso.
Que é uma coisa que deveria acontecer com o 7.1, né? Tipo, lançar uma versão finalizada e adicionando coisas.
Talvez fechar o escopo de um jogo e aí pensa ou numa expansão ou num próximo jogo já. Por exemplo, quer fazer motion capture? Faz no próximo. Entendeu? Fecha o escopo
do ônibus. Né? Lança a DLC do ônibus, mecânica do ônibus.
Exato.
Pô, No Man's Sky não foi isso e a galera não fala que é um puta jogo hoje em dia?
Hoje em dia mudou totalmente.
A galera arrumou pra caralho, colocou um monte de mecânica nova, um monte de coisa nova.
É, hoje lança
10 anos.
Gigantesco. Mas é porque eles conseguiram se recuperar porque eles tiveram uma venda absurda inicialmente, né? Uma coisa de um jogo, ele sair todo quebrado, a chance dele funcionar depois. E a galera, não, vou dar uma chance, já tendo sabendo que ele saiu todo quebrado.
Sim.
É mais complicado, né? Mas enfim, gente. Fizemos aí nosso podcast de clones.
A gente escolheu aí cada um os melhores ou no...
Sleeping Dogs.
É, o Bruno, do Sleeping Dogs. O Bruno
tá na dúvida, né? É. Eu vou, assim, entre eles eu vou ficar no Saints Row the Third mesmo.
Porque você é da bagunça. Palavra sua.
Eu sou da loucura.
Acho que esses do vibe do Mafia, do Poderoso Chefão, acho que são legais, são bons jogos, assim.
É, eu deixaria um destaque para o Watch Dogs 2, assim, é um muito bom. E o próprio Saints Row 2 também, que talvez seja o meu favorito mesmo. Como o Bruno falou, um Saints Row, Watch Dogs 2 aí é uma boa recomendação.
Né. Sugestões? Deixa aí sugestões nos comentários de futuros podcasts da série Clones.
Eu preciso só fazer uma menção honrosa, pô. A gente esqueceu de falar rapidinho, pô. Scarface... Que é de filme falou, também, e é um já. Bom GTA.
Valeu, Juras.
E aí, Juras,
outro ano aí.
Não ouviu, não? Tava no...
Você falou Scarface?
Pra... Você falou do Poderoso Chefão. Olha como é bom, né?
Aí, Juras, aproveita esse momento.
O mundo dá tantas voltas, mano. Eu acho sensacional isso. Ai,
mas você falou do final do filme que é replicado no Vice City? Não falou, pô.
Não, porque não foi esse assunto.
Aí, tá vendo?
Finalizamos aqui mais um 99 Vidas. Deixa seu comentário aí. Tá aberto pra você opinar qual o melhor clone de GTA e qual o pior. Pode colocar aí nos comentários. E a gente se encontra na próxima semana. Tchau!